Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao 44º Encontro Ambiental aqui do nosso canal Brasil Bioma. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Recadinho básico de sempre, né? Inscreva-se no nosso canal caso você esteja assistindo o primeiro Encontro Ambiental. Ative o lembrete, né? Clica lá no sininho para você receber as notificações de novos vídeos e toda a nossa interação que a gente oferece. Esse projeto que ele surgiu lá no início da nossa quarentena, essa quarentena eterna, né, que não acaba nunca, pandemia que está bem complicada no Brasil, né? Estamos aqui hoje para esse evento bem especial. Hoje vai ser um. Quando vem duas convidadas, dois convidados, eu chamo de grande encontro, né? Não é um encontro ambiental, é um grande encontro. O tema principal da nossa conversa hoje será perícia ambiental, será o primeiro encontro que nós oferecemos esse conteúdo para abordar, né, a perícia ambiental, quem que pode fazer perícia, como atuar, né, de que maneira a gente conseguir se alinhar e se inserir no mercado de trabalho para ser um perito ambiental. Nós aqui na Brasil Bioma oferecemos muito treinamento técnico, que inclusive é utilizado por muitos peritos, por muitos assistentes em suas perícias. E eu convidei duas profissionais que, puxa, vendem cursos, trabalham conteúdos na internet sobre o assunto, enfim, trabalham de uma maneira bem legal, de uma forma didática, bem bacana. Então, hoje nós estaremos com a engenheira ambiental, educadora ambiental e técnica em meio ambiente. Eu acho que eu não esqueci de todas as profissões delas, qualquer coisa ela vai me corrigir, a Fernanda Joenck, do Meio Ambiente na Prática. E a professora Adriana, turismóloga e advogada, né? Então, são duas grandes profissionais que eu estou aqui com o maior prazer recebendo vocês aqui. Tudo bem? Boa noite para vocês. Tudo certinho?
Boa noite, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Boa noite, Dri.
Boa noite, Rodrigo. Muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada. Boa noite, Fê. Nós nos falamos hoje o dia inteiro já.
Que legal, muito bom. É um prazer enorme receber vocês aqui no nosso canal para a gente bater um papo sobre perícia ambiental. Vou deixar a palavra para vocês se apresentarem, para aqueles que estão nos assistindo, que eu já convido para mandar dúvidas, enfim, comentários sobre essa live, claro, aquele joinha, né, o likezinho no vídeo, né? Passar a bola para vocês se apresentarem um pouquinho, falar do trabalho de vocês.
Tá certo. Vou eu, foi você. Tá certo. Então, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer estar aqui, Rodrigo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Joenck, sou técnica em meio ambiente, engenheira ambiental e educadora ambiental, como o Rodrigo comentou, e eu sou sócia fundadora do MAP, Meio Ambiente na Prática. No MAP, nós somos uma startup de educação ambiental voltada para a profissionalização do assunto meio ambiente. A gente ajuda profissionais da área ambiental que atuam ou que ainda pretendem atuar com o meio ambiente a entrarem no mercado, se inserirem e se desenvolverem, crescerem profissionalmente, né, no seu desenvolvimento de carreira profissional da área ambiental. Então, a gente oferece cursos, treinamentos, palestras e educação ambiental corporativa para alguns casos específicos, com treinamentos em company, coisas semelhantes. Então, sempre com foco na profissionalização desse assunto e carreira, desenvolvimento de carreira profissional. E temos o prazer, a honra de, no assunto perícia, que é uma possibilidade, uma ótima possibilidade de atuação profissional, para os profissionais de meio ambiente, de ter a professora Adriana como parceira aí de cursos nossos, de parceria de longa data já, inclusive junto aí com a Rede de Peritos Ambientais que ela está à frente. E aí eu vou deixar ela apresentar um pouquinho mais. Mas é isso. Prazer, espero contribuir aí ao máximo
Que
durante
legal.
esse nosso bate-papo.
Bom, boa noite a todos, né? Oficialmente, obrigada, Rodrigo, mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui no seu canal, falando aí para as pessoas que te seguem, te acompanham. Um pouquinho sobre mim: eu sou advogada, atuo na área ambiental já há algum tempo. Nós somos colegas de trabalho, né? Somos professores na mesma
Sim.
instituição de ensino, né? Você falando dos aspectos técnicos, inclusive para perícia, né, na formação ali de colegas que pretendem atuar na perícia. E um pouquinho sobre o que eu faço, né? Há alguns anos eu escolhi fazer a minha especialização na área ambiental, então hoje eu tenho um escritório de advocacia aqui em São Paulo, mas eu atuo também com perícias ambientais, fazendo supervisão dessas perícias, tanto judiciais como extrajudiciais. E por conta disso, eu dou aula de perícia, por conta dessa minha experiência profissional. Também sou professora de direito ambiental e de direito em algumas instituições de ensino, na graduação e na pós-graduação. E sou uma apaixonada pela área. Quem me conhece já sabe, meus olhos brilham, né, quando a gente fala da tríplice responsabilidade em matéria ambiental, quem vai preso, quem paga a conta, essas coisas divertidas, assim. Muito obrigada pelo convite.
Que legal, muito bom. É, a gente estava conversando aqui antes de entrar ao vivo, né, que nós, pelo menos eu vou aprender muito nessa live, porque na minha, vocês me conhecem, né? Eu trabalho na parte técnica de vegetação, restauração ecológica, uma classificação de vegetação. Eu falo, a gente tem uma imersão que se chama Imersão Legistas da Vegetação, porque nós acreditamos que o profissional que trabalha com flora, para fazer uma classificação, para fazer algo do tipo, ele é um legista, ele tem que olhar para trás para ver o que aconteceu, né? Com a vegetação, qual foi o histórico de uso, para determinar qual o estágio excepcional, e assim, se for um objetivo de licenciamento, se for um objetivo de autuação, né? Então, de certa forma, eu acho que o nosso trabalho aqui, ele é muito concatenado, né? Eu trabalhando na parte técnica de flora, a Fernanda nessa questão de carreiras, né? Que depois a gente pode falar um pouquinho sobre essa carreira da área ambiental, como que a pessoa pode pensar um pouquinho, né? Da onde partir, né? E a professora Adriana com as perícias. Mas aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, eu posso falar para a Adriana começar na resposta, é que muitos que me seguem aqui, e é o que eu falei no início, é a primeira vez que eu abordo o tema perícia ambiental no nosso canal, né? E eu pergunto, qualquer profissional, qualquer biólogo, qualquer profissional da área ambiental pode trabalhar com perícia? Como que um profissional, essa é uma pergunta bem genérica para a gente começar, né? O que o profissional precisa fazer para trabalhar com perícia, de forma bem prática?
Legal, essa é uma pergunta bastante frequente, né? Primeira coisa, trabalhar na área ambiental, eu vou fazer um recorte para a área ambiental, porque a perícia, ela é uma análise técnica científica, e ela não é exclusiva da área ambiental. Agora, na área ambiental, ela é fundamental. Por quê? Porque na área ambiental, nós vamos buscar a alteração da qualidade do meio ambiente, seja por depósito irregular de resíduos, lançamento de efluentes in natura no corpo hídrico, emissão atmosférica ou intervenção na vegetação, seja ela nativa ou exótica. Tudo isso altera o meio. E a alteração do meio, ela não pode ser achada. Ah, eu acho que, parece que. Não, isto não é técnico, isto não é científico. Então, toda vez que há uma análise técnica científica, eu estou falando numa perícia. Então, com esse conceito, o que a gente pode concluir? Algumas coisas. Primeiro, provavelmente, quem está nos assistindo já faz perícia. Ele só não sabe ainda, mas ele já faz. Porque é o dia a dia. O que é um laudo de caracterização de vegetação? É uma identificação dos estágios sucessionais daquela vegetação. Isso é perícia, é uma análise técnica científica. Agora, qual a diferença deste trabalho, desta perícia num licenciamento, num processo de autorização e num laudo pericial judicial que você vai entregar na mão do juiz? Essa é a diferença. É o mesmo laudo técnico, o mesmo laudo de caracterização que você entrega para o teu cliente num licenciamento, numa autorização, é o mesmo documento que você vai entregar no juiz, só que as finalidades são diferentes. Ou seja, respondendo a tua pergunta, todo mundo cabe nas perícias ambientais, porque elas vão demandar as mais diversas formações, resíduos, sim, solo, água, ar e vegetação.
Muda os atores, basicamente, porque no licenciamento a gente está entregando um produto para um empreendedor, né? E no caso da perícia, a gente está entregando o produto para um juiz, seria o caso.
Como perícia judicial, isso, na perícia judicial, sim, o perito judicial. Mas na perícia judicial nós temos outras figuras técnicas que também podem atuar, que são os assistentes técnicos. Estes são contratados pelas partes, pelo autor e pelo réu. E eles são contratados para ficar de olho no trabalho que o perito judicial vai fazer.
Entendi. Poxa, que legal. Isso é muito importante, né, Fernanda? Inclusive para a questão de carreira, porque uma das coisas que eu falo muito do nosso, no, nos vídeos e tudo é nós, digamos, sermos ecléticos, né? A gente diversificar as atividades, né? Imagina só, uma empresa de consultoria ambiental que atende só um setor. Poxa, eu atendo o setor energético, só isso. O setor energético afunda, entra em crise e a empresa de consultoria vai sofrer bastante, né? O que que você acha disso, dessa questão, dessa heterogeneidade até de clientes que um profissional pode ter? Você acha que isso faz sentido para o amadurecimento da carreira do profissional?
Na verdade, essa pergunta tem vários leques, né? Porque isso também tem que tomar um cuidado, porque senão as pessoas saem por aí querendo oferecer um monte de serviço para um monte de gente e você vira um profissional Frankenstein que não faz tudo e não faz nada. Mas é diferente de você ter um foco em uma questão de um tema, né? Uma temática, e ter diferentes possíveis clientes, né? Possíveis atores que você vai oferecer seu trabalho, como você falou, ah, mudam os atores. É o mesmo trabalho, como a professora trouxe, mas você vai apresentar para um outro nicho, né? Mas o seu trabalho é o mesmo. Só que o que acontece é que o sistema judiciário, né, a questão jurídica, para a maioria dos técnicos, é uma coisa muito distante. Então a gente acha aquilo tão distante, mas tão distante, que acha muito difícil, que acha, ah, é impossível entrar ali. Existem várias crenças, ah, mas é um mundo muito fechado, você só entra ali se você tiver amizade com o juiz, você só vai conseguir o trabalho se você tiver amizade com o juiz ou com alguém que esteja envolvido. Não, isso é muito, não, é lá na frente, né? Não tem como. Ou você tem que ter perito, né? Você tem que ter anos e anos e anos e anos de experiência, e aí você nunca vai conseguir entrar ali. Então, várias crenças que as pessoas colocam, só que na verdade o que elas não sabem é, primeiro, que existe essa possibilidade, porque para a gente é tão longe e as pessoas praticamente não falam, e como fazer então essa linguagem jurídica, que a gente tem um receio muito grande, e por isso da vantagem da professora Adriana, que ela traz essa linguagem jurídica, ela entende o nosso mundo técnico. Mas trazendo, então, olha, técnicos, o que vocês precisam é essa linguagem. Então, é só você trazer isso daqui, vamos simplificar, e aí você vai apresentar assim para o juiz. E a gente fica, no primeiro momento, com muito medo, muito receio, né, de, ah, parece uma coisa muito difícil, mas como tudo na vida, a gente tem que saber, tem que aprender, né, o caminho certo. E se a gente tem orientação, se a gente tem o norte certo, as coisas simplificam. E aí, o que que você tem mais? Braços de oportunidade de trabalho, né? E uma coisa muito legal, só como um gancho aí complementar, é que a perícia judicial, que isso pouca gente sabe, né, Dri? É a questão de que você consegue pegar, é como uma consultoria que você vai pegar de caso a caso. Existe uma crença também muito grande que, ai, precisa ser concursado para trabalhar com a justiça. É que existe um mundo do concursado, existe uma vertente do perito concursado, que é o perito oficial, mas que é o criminal, né? Na área criminal, aí a professora pode entrar mais a fundo, que é a tríplice responsabilidade. Mas existe o braço da nomeação, que é de caso a caso, ele vai te nomear assim como o empresário, né, a pessoa com a qual você vai oferecer seu serviço, também vai te contratar de caso a caso. Então, o que não impede, né, o que é uma possibilidade de que você continue com seus trabalhos de consultoria e some a perícia junto, inclusive pode valorar o seu trabalho de consultoria, né, porque, opa, uma vez que você teve uma oportunidade, você tem essa posição de. Eu já fui nomeado pelo juiz, né? O juiz confiou no meu trabalho, então você ganha uma credibilidade no mercado, então você valora ainda mais os seus trabalhos como consultor, ou também como CLT. Se você também está como CLT numa empresa, ou enfim, independente da sua atuação profissional, você consegue somar a perícia em paralelo e você ter isso como uma renda complementar, né? Então, isso te possibilita também, isso que é muito legal da perícia. Eu falo no MAP, né, que eu falo por que que eu gosto tanto, porque tem duas vertentes. Uma, abraça todos os profissionais de todas as áreas, e a segunda é que você consegue ter ela tanto como uma frente única de trabalho, como complementar a outra atuação que você faz. Então, você percebeu que eu também sou uma apaixonada e acho incrível.
Difícil,
Mas aqui,
né? Porque essa coisa
Rodrigo.
de
Deixa
Oi, pode falar.
só aproveitar esse gancho da Fernanda e fazer um fechamento. É por isso que nas perícias judiciais nós não dizemos que a pessoa é perito judicial, diferentemente do perito criminal, né? Que é o CSI, que todo mundo conhece, né? Se está assistindo aqui a nossa conversa hoje, a pessoa assiste CSI, ela tem algum interesse, né? Então, o CSI brasileiro é o perito criminal. Oficialmente, ele é chamado de perito oficial. Este prestou concurso público e ele trabalha na Polícia Técnica Científica, nos institutos de criminalística, tanto em cada estado como na Polícia Federal. E ele vai investigar, vai auxiliar na investigação do crime. Não é esse perito que nós estamos falando. Nós estamos falando do perito judicial. Qual é a diferença? É que o perito judicial, ele não presta concurso, ele não tem vínculo com os tribunais de justiça, ele é nomeado por cargo de confiança. E ele é nomeado caso a caso. Mas aí vem a pergunta, né? Como que o juiz conhece? Como que o juiz sabe que ele quer fazer aquela perícia? Aí é onde vem as dicas que eu ensino nos cursos, né? É daí que vem o cadastro de peritos nos tribunais de justiça. E como é esse cadastro? Ele é gratuito, é voluntário, não cria vínculo, mas quase ninguém sabe. Se você perguntar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, você já tinha ouvido falar no cadastro de peritos no Tribunal de Justiça? Pouca gente vai ter ouvido
Entendi.
falar. E é por isso que a gente diz: você não é perito judicial, você está. Como assim? Quando você é nomeado, é como se você vestisse a capa do perito judicial. Fez a perícia, entregou o laudo, pegou seus honorários, você tira a capa e fica esperando a próxima nomeação. Basicamente é
Entendi.
isso.
E aí, então quer dizer que isso é um cara da Puscleo. Eu acho que isso tá, talvez essa seja a grande sacada dessa live, né? A gente já aí dando uma boa dica para aqueles que estão nos assistindo. Então, é um cadastro que existe no Tribunal de Justiça que você vai falar, olha, e é simples de fazer assim? Você chega, como que é assim? Só assim, dá uma dica. Eu vou amanhã. Bom, acho que deve estar fechado, senão e amanhã lá agora.
Agora, abre o site. Vou
É
fazer agora.
online o negócio, não precisa ir lá, então, bater mostrar o
Não.
RG e
Olha,
tal.
eu posso até compartilhar a tela com você e mostrar passo a passo como é que a gente localiza. Esse cadastro são dois. Vamos lembrar que nós temos duas justiças, tanto a Justiça Estadual como a da Justiça Federal. A Justiça Estadual é uma para cada estado, como o próprio nome diz. A Justiça Federal, ela se organiza por regiões. Por exemplo, São Paulo pertence à terceira região, junto com Mato Grosso do Sul. Mas eu consigo fazer o cadastro também na Justiça Federal, voltada para aquele estado onde eu pretendo trabalhar. Pergunta muito comum. Adriana, posso me cadastrar em mais de um estado? Pode. A questão é, se você for nomeado, você dá conta de tudo? Porque lembra, o cadastro, ele é voluntário. É gratuito e voluntário, né? Então ninguém obriga a gente a cadastrar. Mas quando você cadastra, você está dizendo assim para os juízes: Oi, magistrado, eu estou à sua disposição.
Entendi.
Posso depois não aceitar? Até pode, mas tem que justificar, dar um motivo legítimo para não aceita, né?
Entendi. Não é sair se cadastrando em tudo quanto é tribunal, porque senão você também pode ser queimado.
Então, eu já tive os casos assim. Então, quando você falou, ah, é simples assim, você percebeu que eu e a Fernanda, a gente já se deu uma olhada aqui. Por quê? Nada, nada é simples, né? A gente não pode dizer que todas as coisas são simples. O cadastro também tem todo um cuidado que a gente precisa fazer, quais são as cidades que a gente precisa escolher. Isso tem muita relação com o tipo de formação, o que tem no teu entorno, né? Então, você vai escolher. Você trabalha, por exemplo, bom, teu público trabalha com flora, né? Então, aqui na região metropolitana, olha, é esse exercício que eu faço muito com os alunos nos cursos, né? Então, eu falo para eles: primeiro, olha para você, qual é a tua vocação, qual é a tua formação técnica? Ah, eu trabalho com flora. Ah, legal. Que tipo de perícia, então, nós podemos ter? De intervenção irregular em vegetação, porque a gente está falando de perícia. Não estou falando de licenciamento, não é prévio. A perícia tem essa característica, ela vai acontecer depois que a gente tem o problema, né? Então, alguém fez uma intervenção irregular, aí tem a perícia para caracterizar. Então, se a gente olhar aqui na região metropolitana de São Paulo, que tipo de atividade pode demandar o teu serviço? Eu diria loteamentos irregulares, por exemplo, ocupações irregulares. Então, se a gente der uma olhada por aqui, a gente percebe, por exemplo, aquela região de Itapecerica da Serra, em Bugaçu, está tendo muito loteamento irregular. Então, é nesse tipo de município que o perito deve, de acordo com a sua formação, fazer sua inscrição, né? Então, o cadastro é livre, é gratuito. Agora, se você acessar, ele é online, você pode fazer. Mas tem que tomar essas pequenas cautelas, né? Tem que avaliar exatamente o que que você quer fazer e onde você vai oferecer o serviço.
E
Que
aí,
legal.
Rodrigo, você não, como você comentou, ah, mas daí se eu sair colocando, eu posso me queimar. Não, você não pode se queimar. Isso não é um risco de você se queimar com o juiz, por exemplo, de você oferecer seus serviços em vários lugares. Não é isso. Só que qual é o risco de você conseguir muito trabalho de uma única vez?
Entendi.
Isso é ruim? Não
E não dá
necessariamente,
conta de
né?
conseguir atender, né?
Não, né? Exatamente, mas não necessariamente. Se você, a gente tem um caso que a Adriana sempre comenta, que foi um colega dela que conseguiu 14 perícias de uma única vez. Ele foi, cadastrou, e aí caiu de uma vez. Aí, agora? Bom, ele montou a equipe e passou agora a atender, a trabalhar unicamente com perícia.
Que
Então,
legal.
objetivo. Só que daí só uma observação com base nisso, que isso que é o mais assim gritante também da perícia. O quanto os juízes eles estão precisando dos profissionais técnicos. Eles estão buscando, eles não conseguem encontrar. Imagina o tanto de processo que tem na área ambiental. E aí eles precisam desses profissionais para ajudar, porque eles não sabem resolver aquela questão sozinhos, né? Eles têm que julgar um caso. O que que vai acontecer com o destino final naquele caso? Só que eles precisam de um profissional para ajudar. E então, assim, só estar no cadastro vai fazer você já conseguir suas perícias? Pode ser que não. É assim como na consultoria. Eu sempre gosto de fazer esses paralelos que vão acontecer, né? Vai ficando mais claro. Eu
Sim.
fiz meu site. Eu já consegui o cliente? Pode
Não.
ser que não, mas pode ser que sim. E normalmente não, né? Você tem que fazer um trabalho de prospecção, você tem que se apresentar, você tem que ir atrás. Então é um pouco isso que a Adriana, na verdade, traz também. Tem uma técnica que ela ensina que é a via sacra do perito judicial. Ela traz alguns detalhes de como você pode fazer essa apresentação. Como a gente estuda técnica de prospecção externa, é um pouco isso aqui com a visão do judiciário. E aí, só que ainda assim, o que a gente vê acontecendo. São profissionais sendo nomeados só de estar no cadastro. A gente fez um evento a gente faz de tempos em tempos um evento no MAP, para divulgar isso, né? A Semana Viver de Perícia. E a primeira Semana Viver de Perícia que a gente fez, no comecinho do ano, foi engraçado que teve uma pessoa que estava acompanhando e a gente falou sobre o cadastro, vai lá, faz, você vai conseguir sua perícia, e depois, e agora? Agora a gente te ajuda a seguir. Né? E aí, uma das pessoas, ela fez o cadastro no evento, e durante o evento, que é uma semana, ela mandou: gente, eu já consegui minha nomeação. Eu falei: olha, o seu caso é o clássico demonstrativo do quanto o judiciário está assim, pelo amor de Deus, onde é que tá esses profissionais? Né? Que o número de processos é muito grande, só que os profissionais não sabem. Então, enquanto está a galera lá, cadê as oportunidades? Cadê as oportunidades? O judiciário está assim. Pelo amor de Deus, cadê vocês? Então, é um pouco isso
Entendi.
que eu vejo, né, com o processo da
Entendi.
perícia.
Olha, tem importância também. Eu acho que essas dicas que vocês estão fazendo, estão oferecendo para nós de uma maneira tão bacana e de forma gratuita aqui na nossa live, que é muito legal, mostra, né, a importância da preparação do profissional, né? Eu acho que o profissional ele tem que saber disso, saber onde estão os caminhos, né? Porque ninguém vem mostrar oportunidade para você, para cada um, né? Somos nós que vamos atrás da oportunidade. E a importância dele estar bem preparado, né? Eu acho que isso é muito, muito legal. Professora Adriana, eu sei que você trouxe alguns estudos de caso. Eu acho que o pessoal que está nos acompanhando aqui deve falar, mas caramba, que blá, 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 e não vai falar um pouquinho de, né, de cases, né? A gente gosta muito disso, estou vendo aqui. A Camila colocou, inclusive, pô, que demais esse bate-papo, está só o começo. Pois é, Camila, nem entramos no, no, nos estudos de caso ainda, olha só, que legal. Olha o Daniel aqui também, ó, só para a gente pegar dois comentáriozinhos para ir para os estudos de caso. Boa noite, concluí meu curso de perito judicial e pretendo entrar na área. Grandes expectativas para esta live. Então, vamos pegar o gancho das expectativas do Daniel e vamos para os estudos de caso, professora?
Vamos sim, vamos sim.
Legal,
Eu
legal.
vou compartilhar minha tela. Posso compartilhar minha tela, Rodrigo,
Fique
com vocês,
completamente à
então?
vontade.
Eu vou fazer o seguinte, olha, para não ficar muito pesado de informação, porque eu acho que eu e a Fernanda já demos um overview do que é a perícia, né? Então, eu vou só situar as pessoas que estão nos acompanhando de como que ela pode ser demandada. E logo em seguida eu vou compartilhar dois processos de dois ex-alunos meus que foram nomeados e vou mostrar alguns aspectos dessa nomeação para vocês verem o que é essa nomeação na prática, tá bom? A gente
Legal, vamos
gosta, eu
lá.
gosto muito disso, de na prática. Então vamos
Com
lá.
certeza. Que
Eu
legal, muito bom.
vou compartilhar minha tela e aí eu vou pedir a gentileza de vocês me dizerem.
E quando aparecer aqui, eu compartilho com o pessoal. Muito legal. Ah, tá aqui. Pode ir no modo apresentação que já está compartilhado já.
Prontinho. Então, aqui. Bom, eu gosto de começar com esse slide. Você também, como é professor, você deve ouvir muito dos seus alunos a queixa de que o mercado está ruim, né? Eu acho que é a síndrome de Hard, sabe? Sabe Hard, aquela hiena dos desenhos, ó, vida ao azar, né? Então, eu costumo trazer números. As autuações nunca pararam. A fiscalização, ela continua, mesmo nesses tempos sombrios de pandemia. Aliás, a sensação que eu tenho é que parece que está tendo uma competição entre os órgãos ambientais e os tribunais de justiça, porque eles ficam publicando os teletrabalhos, as ações, as fiscalizações, né? Então, tem oportunidade. Só para você ter uma ideia, o IBAMA, em 2011, lavrou 11 mil autos de infração. A CETESB, aqui no estado de São Paulo, lavrou em 2011, em 2019, desculpa, não é 2011, em 2019, algo em torno de 6 mil autos de infração. Eu vou falar de uma forma diferente, são 6 mil clientes que vão ter que se adequar. Parte disso vai parar no Poder Judiciário. Parte disso acaba virando perícia. Então vamos falar um pouquinho de perícia, olha. Quando a gente observa essa imagem, é um incêndio no Parque Burle Marx. A gente está falando isso, eu posso perguntar aqui para as pessoas que te acompanham, né? Qual é o bioma do Parque Burle Marx que fica em Brasília? Com certeza as pessoas aqui sabem, né? Então,
Ah, com certeza, o
incêndio,
pessoal já
né?
teve até live sobre o fogo, já teve
Não é?
discussão, meu Deus, tá todo mundo especialista sobre esse assunto aqui, viu, professora? Só vai
Tá,
mandar bem.
né? Então, olha lá. Incêndio no Parque Burle Marx, em Brasília, nesse tal bioma aí. Agora a gente observa aqui o rompimento da barragem de Brumadinho. E aí eu pergunto: o que aconteceu? O que aconteceu lá em Brasília? O que aconteceu ali em Brumadinho? Foi um dano? Foi um crime? Foi uma infração? Alguém descumpriu uma regra? Ou foi um evento natural? Ah, Adriana, o rompimento da barragem de Brumadinho, não? Mas e o incêndio lá no Parque Burle Marx? Será que foi um evento natural? Eu aprendi com vocês, profissionais que trabalham com flora, que nós temos algumas espécies que possuem uma característica muito peculiar. Elas têm autocombustão. Então, como que eu posso dizer se foi um evento natural ou se foi causado por um ser humano? Essa é a resposta que eu quero. Eu tenho que fazer perícia. Então, o que é a perícia? A perícia é uma análise técnica científica que tem por objetivo responder essa pergunta: o que aconteceu? O que aconteceu? É identificar a alteração, dimensionar e eventualmente atribuir um valor para aquele meio ambiente degradado e apontar a responsabilidade. Isto é fazer perícia. Então, nesse momento, provavelmente muitos de vocês devem já estar se falando, mas eu faço isso no meu dia a dia, com certeza. Com certeza você já faz perícia, você só não sabia. A gente só não dá o nome de perícia. A gente vai chamar de laudo de caracterização, relatório, parecer. Mas é perícia, é uma análise técnica científica. Bom, essa perícia, então, essa análise técnica científica, ela pode ser extrajudicial, ó, extra. fora de um processo judicial. Você vai fazer essa análise técnica científica num processo de licenciamento, solicitação de autorização, num PRAD, num plano de recuperação de área degradada, ou porque o teu cliente assinou um TCRA, um termo de compromisso de recuperação ambiental, ou porque o teu cliente quer comprar uma área, ele quer comprar uma fazenda, e ele contrata você para verificar se tem APP, se as APPs estão protegidas, se tem reserva legal, o que, que aquele proprietário fez com resíduos, isso é perícia, mas é extrajudicial, porque não tem juiz envolvido. Mas a perícia que eu e Fernanda viemos aqui para falar para vocês é a perícia judicial. É aquela análise técnica, científica, aquele levantamento que acontece num processo judicial, por nomeação, por cargo de confiança. Então, como que a gente faz para o juiz saber que a gente existe? Tem que fazer o cadastro. Agora, olha os dados. Agora, Rodrigo, a Fernanda já conhece esses dados. Senta. Segurem-se, olha os dados de cadastro. Esses dados aqui são de 2019 e 2020 no Tribunal de Justiça do Paraná, tá? Então, o que, que eu fiz? Eu fui lá no Tribunal de Justiça do Paraná e dei uma olhada em quantos peritos estavam cadastrados, quantos profissionais da área técnica estavam oferecendo seus trabalhos para os magistrados do Estado do Paraná. Em 2019, eram 5 mil profissionais. Em 2020, subiu para 7.167. Aí fui pesquisar profissionais que têm tônica aí para atuar na área ambiental. Está aqui do lado na caixinha, ó. Desses, 54 eram agrimensores. 36. De 7.167, 36 eram biólogos. 149 engenheiros agrônomos. 164 engenheiros ambientais. 23 químicos, 20 geólogos, 32 gestores ambientais e 32 veterinários. Para o Estado. Deixa eu lembrar que é para o Estado. O que significa que...
É um número muito baixo, hein? É um número muito baixo mesmo.
Sem dúvida. Muitos municípios não estão sendo atendidos, porque esses profissionais, quando se cadastram, eles podem escolher as varas onde eles pretendem atuar. Então, tem muito juiz que está desguarido de profissional da flora. Vamos para um outro Estado. Vamos dar uma olhadinha em Minas. 2.317 profissionais cadastrados oferecendo seus serviços. Desses, 3 agrimensores para o estado de Minas. Vocês já viram o tamanho do estado de Minas, né? 23 biólogos. Aí, engenheiros, o cadastro ele não separa entre florestal, agrônomo ou outras engenharias, tá? Então, entra tudo na bacia aqui. 7 geólogos, 7 gestores ambientais, 2 químicos e 6 veterinários. Vamos dar uma olhada em mais um estadinho aqui, ó. Goiás, 7.304 peritos cadastrados, isso em 2019. 15 biólogos para o estado de Goiás. 93 engenheiros agrônomos, 79 engenheiros ambientais, 4 engenheiros químicos, 2 geólogos, 0 gestores ambientais. Um químico, 18 topógrafos e 3 veterinários para o Estado. E aí eu pergunto, tem ou não tem oportunidade? Tem. As pessoas é que estão olhando para o lugar errado. E aí as pessoas podem estar aqui se perguntando, né? Mas a perícia é para mim? Por conta disso, eu vou compartilhar 2 casos de nomeação. Posso fazer isso já? Ou para um pouquinho para a gente conversar um pouquinho sobre esses dados?
Não, pode, eu acho que pode sim. Eu só tinha uma fala aqui para a Fernanda. Fernanda, os biólogos não estão sabendo planejar a carreira, hein?
Não, os biólogos nem ninguém, mas os biólogos, eu vou te falar que eles estão, assim, gritante, assim. Esses dias eu fiz até uns stories falando sobre perguntas e respostas que chegaram. E aí a gente falou sobre o valor do CRBio, né, e do conselho e tudo mais. E aí as pessoas interagem bastante, eu acho isso o máximo. E uma pessoa mandou, falou, não é tão caro assim. As pessoas estão reclamando porque normalmente os biólogos ganham muito mal. E por isso que eles reclamam, né, também dos valores e etc. Eu falei, pois é, isso me parte o coração, assim. Porque não é para ganhar mal, né? E por que os profissionais são tão desvalorizados no mercado? Porque muitas vezes também eles nem sabem se posicionar no mercado. Então, planejar carreira, mas não só o planejamento de carreira, né? E ter a noção das visões de oportunidades, mas também de se apresentar mesmo, de se colocar no mercado. Como que você vai se posicionar, né? Então, como que você se apresenta para o mercado? Enfim, então tem uma série de vertentes, mas os biólogos são um dos que precisam mais. Eu falo assim, então vem aqui, por favor, que a gente vai te
Eu
ajudar.
dou aula num curso de biologia na Baixada Santista e a gente percebe isso realmente. Os biólogos, eles parece que têm uma síndrome de inferioridade. Eu acho isso, sabe? É, porque o biólogo ele só pode ser professor ou ir fazer mestrado, doutorado, e aquele que vai para consultoria, ele já tem que entender que o piso dele é menor que o de engenheiro. Eu acho que isso também é uma coisa que acaba sendo, né, e pegando, né? E é completamente equivocado, completamente equivocado. O que eu acho muito é que o profissional, seja ele qual for, biólogo, engenheiro e tal, ele precisa dominar o que ele se propõe a fazer, tecnicamente, né? Então você fala, puxa, ele vai se portar, como é que ele se porta no mercado? Ele tem que sim ter estratégias de conseguir lidar, conversar e tal, mas ele. Lá atrás, o background dele tem que ser saber levar um trabalho, saber levar uma perícia, saber, né, o que ele vai escrever, o que ele vai observar no campo. Isso é muito importante. Eu acho que então, todo esse bate-papo nosso aqui, ele é de fundamental importância, não só para os biólogos, mas para todos os profissionais. Inclusive, eu gostaria de deixar uma enquete, eu gostaria de saber se tem algum biólogo aqui assistindo a gente que
A
faz
maioria
perícia. E
não é.
será que a gente vai conseguir encontrar um biólogo dentro desse rol aí tão reduzido? São um seleto grupo de profissionais que faz perícia. Eu sou biólogo e não estou incluído no cadastro de peritos. Podem ter certeza que eu vou mudar isso já já, né? Mas eu quero saber se tem algum biólogo que faz perícia aí, ou se tiver algum entre engenheiro, fale, que era para a gente fazer uma mini enquete aqui no, no nossa, na nossa live. Muito legal, acho que tudo isso é muito interessante. Quer apresentar os cases? Fernanda, você ia comentar alguma coisa?
Eu ia só, na verdade, fazer uma observação, Rodrigo, que eu acho que isso vem de uma crença mesmo, do quanto a gente escutou no mercado, que exatamente você falou, parece que o biólogo ele já vem acreditado de que, ah, não, você vai fazer biologia por paixão e por isso você, só que você não vai ganhar dinheiro com isso, sabe? Existem muitos profissionais que vêm muito por amor, né? Só que a própria engenharia ambiental, ela traz muito isso da pessoa que vem por, né, porque ela quer muito, ela tem esse brilho de amor. Não todos, né? Tem muitos que vêm também porque, ah, é a engenharia mais fácil, entre aspas, né? Mas a gente vê muito isso. Só que o engenheiro já ouve a vida inteira que, ah, não, você é engenheiro, você vai ganhar bem. E o biólogo ouve a vida inteira que, não, você vai ser biólogo, você vai ganhar mal. Então, ele já vem com essa crença na cabeça dele, o que limita ele, né? Então, é o quanto a gente precisa tirar isso e expandir que, não, que isso depende da realidade que você criar para você. E existem muitos biólogos sendo muito bem remunerados, né? E por isso que a gente está aqui também para mostrar isso. E a perícia é uma das formas de você mudar esse rumo também, né? Que a gente até falou. É uma forma de você, muitas vezes, valorizar o seu trabalho fora também, né? Que de outras atividades que você faz, porque você teve essa vivência no judiciário e você consegue usar isso também nas suas apresentações, sabe? Então, é quebrar vários tabus aí que as pessoas vêm
Eu
com.
acho, Fê, eu acho, e aí, Rodrigo, você me conta porque é com experiência própria, né? Mas eu percebo, eu dou aulas para turmas multidisciplinares, né? E eu percebo essa postura do biólogo, que é uma postura sempre inferior, né? Inferior a outras profissões. E o que eu sinto é um pouco de crise de identidade. Parece que existe uma crise aí. Né, de identidade do biólogo, que ele vem com aquela noção de que ele está fazendo biologia para ser professor ou trabalhar atrás de um balcão, né, de uma banca, de uma bancada dentro de um laboratório. Né? Então, eu já cheguei a ter aluna bióloga me perguntando: mas professora, eu posso trabalhar com meio ambiente? Né? Então,
Entendi.
olha que coisa, porque na cabeça dela, ou ela iria trabalhar com análises clínicas num laboratório, ou ela seria professora. Essa era a visão. Né? Então, de repente, ela me ouve falar de meio ambiente, formação de equipes multidisciplinares, ela entrou em crise. Ela falou, mas isso é para mim? Eu falei, linda, isso é totalmente você. É assim, olha, se meio ambiente tivesse um selo, ele estaria aí para você, bióloga. Né? É só você decidir, você quer fauna, você quer flora. Né?
Tanta
Então,
coisa legal para fazer. Sim,
tantas áreas, né? Tantas áreas.
mas eu acho que você sabe que isso vai mudar, já está mudando, né? Porque veja só, o que a gente está fazendo hoje aqui é um bate-papo. É, tem até aqui o Igor, né? Ó, sou aluno de engenharia agronômica e estou achando interessante essa área de perito. Percebe? Coisa que anos atrás não tinha uma oportunidade dessa de a pessoa acompanhar um bate-papo e falar, puxa vida, olha só, o que eu posso fazer? E foi muito interessante, assim, vou contar só um pequeno caso meu, que para depois passar a bola para professora Adriana, que eu sou biólogo, me formei na USP, que é uma, digamos, uma instituição que é pesquisa, né? Pesquisa, forma pesquisadores, formam muito poucos consultores ambientais na USP. É, às vezes o consultor ele faz o mestrado, doutorado, tentou lá uma colocação e tal, ele acaba indo para a consultoria porque ele deixou daquela atribuição por pesquisa, né? E assim, logo no segundo ano da faculdade, eu comecei a fazer um estágio. Aí surgiu a oportunidade de um estágio no Instituto Florestal, surgiu a oportunidade de participar de uma pesquisa, de uma consultoria. Puxa, não disse, você sabe fazer? Sei, claro que sei, não sabia nada. Fui lá, comecei e tal. E aí eu fui fazer uma viagem com um engenheiro florestal. E olha só a cabeça, né? Estudante, nova. Aí eu via que ele. É, hoje até me arrependo um pouco, porque agora eu fiquei num workaholic total. Aí eu via ele fazendo o campo, voltando do campo. Ah, não, agora eu tenho que mandar uma proposta. Não sei. Eu olhava e falava, puxa, que legal a vida do cara. O cara trabalha pra caramba e tal. Quando eu me formar, eu quero ser igual a ele, né? Isso daí foi tão legal, porque assim, tirou completamente da caixinha ali dos meus colegas. E eu fui indo, e depois fizemos uma parceria bem legal, e foi. E então eu acho que vale também muito do biólogo ter vivências, ter outras vivências. Eu acho que isso é muito importante ao longo da formação, né? Porque pode ser que se eu não tivesse tido aquela vivência naquela época, eu poderia ser um acadêmico hoje, talvez, né?
Deixa eu te
Eu acho que
falar
isso
da.
é muito legal.
Mas é isso que a gente fala muito, né? Quando eu e a Fernanda estamos juntas num bate-bola com as pessoas, a gente fala muito. Você tem que estar atento aos sinais, você tem que estar atento às oportunidades. Por que que eu acabei vindo para a área ambiental? Porque eu fiz estágio no Instituto Florestal. Eu estava na faculdade de turismo, fiz estágio no Instituto Florestal. Depois, na faculdade de direito, fiz estágio voluntário no Ministério Público com Direitos Difusos. E fiz mestrado no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Eu era uma ilha, era a única advogada da turma, cercada de biólogos, geólogos, engenheiros por todo lado. E aí eu percebi, gente, olha que fenomenal que é essa área ambiental. Trabalhar o jurídico com o técnico, né? Então, as coisas vão aparecendo na nossa vida. A gente precisa estar atento para essas oportunidades, que foi o que aconteceu com você, né?
Legal, muito bom, bacana. A Georgia, ela é bióloga, inscrita nos cadastros de Minas Gerais desde janeiro de 2000, e nenhuma nomeação. Calma, Georgia, vai chegar. Fica tranquila aí. Segue o trabalho do pessoal da Fernanda, do meio ambiente, conhece o trabalho dela, da professora Adriana. Muita gente aqui, ó, o José, ele é biólogo, sou biólogo, formado há 5 anos, fiz um curso de perícia ambiental, faço curso de resgate de fauna, esperando meu CR1000 chegar para fazer meu cadastro e atuar nessa área linda. Isso aí, muito bom,
Maravilha.
bacana.
Da Georgia,
Maravilha.
se você me permite também só um pouquinho antes
Claro.
da Adriana compartilhar a tela com os casos aplicados aí à fauna, ó, desculpa, à flora, que é o foco aí de vocês, é um pouco do que a gente falou um pouco antes, não sei em qual momento ela entrou, mas estar no cadastro é um dos grandes passos que você precisa estar no cadastro, mas a gente até fez um paralelo brincando, ah, é só de você ter um site, isso faz com que você consiga um cliente? Não necessariamente. É, normalmente não, inclusive. Só que a demanda no cadastro é tão grande, né? A demanda no judiciário normalmente é tão grande que é bem possível que muitos alunos, a gente vê muitos alunos sendo nomeados só de estarem no cadastro.
Mas, claro, você tem que saber se o seu cadastro foi feito corretamente. A gente tem muitos casos assim, de gente que está falando, né? Ah, eu estou há muito tempo. Quando entra no curso e quando faz, vai ver o cadastro, ela fala, nossa, fez tudo errado. A gente tem um caso de uma aluna que ela é clássica, assim, porque ela é muito engraçada, é muito espontânea. E ela comenta sempre, né? Ela falou, olha, eu fiz o cadastro. E quando eu entrei no curso, falei, pelo amor de Deus, tem que mudar tudo. Como que você está fazendo? Que opções você está selecionando? Como você está se apresentando ali? Etc. Além de fazer as técnicas que a Adriana ensina, em você se apresentar para o juiz, em você, né, colocar o seu serviço à disposição, porque o juiz precisa conhecer você e precisa confiar em você. Enfim, mas ela fala que daí ela mudou tudo e foi em um mês ela conseguiu duas nomeações.
Que então, legal. Assim,
qual é a forma como está sendo esse cadastro e você foi lá, você se apresentou, você está colocando em prática, né? É que daí você está colocando em prática as técnicas, aí fica um pouco difícil, mas o quanto você está se colocando à disposição, né? E não só simplesmente estou lá. É como num site de vagas, né? Eu vou buscar uma vaga para o mercado como contratado. Eu vou lá e me jogo lá no site de vagas e espero cair a vaga do céu.
Entendi.
Pode ser que você consiga, pode ser que você consiga, mas tem grandes chances de você não conseguir e aumenta muito mais suas chances quando você faz uma série de outras ações com uma estratégia, né, para que você consiga o seu objetivo da contratação.
Que legal. E esse cadastro, então, pelo que eu entendi, você pode atualizar, não é? Você faz uma vez e você não consegue mudar mais. Você pode mexer no cadastro e tal. Que legal. Muito bom, muito bacana mesmo. Vamos para os estudos de caso?
Vamos lá. Deixa eu de novo aqui compartilhar.
Aqui veio, acabou de vir uma pergunta bem legal para a gente entrar nessa questão. A gente pode, enquanto a professora Adriana coloca os estudos de caso, a Gabriela pergunta, né, que ela é muito difícil. Deixa eu colocar a pergunta aqui para a Fernanda. Eu tinha desistido de trabalhar com levantamento de flora, pois é difícil conciliar os campos, que geralmente são extensos, com a vida de mãe de dois. Nas perícias, os trabalhos costumam ser mais fáceis. Talvez as vistorias sejam mais curtas, né? O que você acha, Fernanda?
Eu acho que isso não vai mudar tanto em termos de demanda de tamanho de trabalho. Depende de tudo depende de caso a caso, né? É aquilo que a Adriana vai trazer alguns casos agora, mas é como na consultoria, depende. Pode ser que você pegue um caso muito grande, muito extenso, ou um caso pequeno, né? Então, depende do caso que você for pegar. Agora, quando a gente fala, é o seu trabalho só que aplicado no judiciário, então vai depender dos casos que aparecerem para você, né? A Adriana sempre traz, é um indivíduo arbóreo, é supressão de um indivíduo arbóreo ou o caso de Mariana, né? Ou para os dois extremos, né? A gente trabalha para os dois extremos. Só que o que pode ser que aí o seu caso de mãe, né? É a questão de você ter flexibilidade, né, de trabalho. Então, você pode pega uma perícia, né, depois pega outra perícia, você vai ajustando a sua agenda de acordo com a sua agenda também. Isso é muito bacana, porque te traz flexibilidade. Agora, na consultoria também te traz flexibilidade. Né?
Fazer parcerias é importante, né, Fernanda? Às vezes faz uma parceria com alguém, tem uma maleabilidade de tempo maior, né? Eu acho que tudo...
O desafio da consultoria é realmente o esforço maior de prospecção, né? De criação de marca. Você tem que ter isso mais forte ainda. Não que você não precise ter em todos os outros tipos de trabalho que você vai fazer. Mas aí também tem uma coisa, né, gente? Nada vem dos céus. Então, a gente tem que ir atrás, né?
Com certeza, muito bom. Bom, vou compartilhar aqui a tela, tá, professora?
Ok.
Tá lá. Tá tudo certinho.
Já tá lá. Bom, então, o que vocês estão vendo aqui na tela é o processo judicial. Então, vamos lembrar que nós estamos aí universalmente num processo de digitalização, né, de todos os processos, sejam eles processos administrativos, quem nunca solicitou uma abertura de licenciamento ambiental, fez uma solicitação de autorização para intervenção em vegetação, agora os processos são online, né, são digitais. No Poder Judiciário, a mesma coisa. Nós temos alguns processos ainda antigos, que são físicos, mas estão sendo digitalizados. Então, essa é a grande vantagem também, porque da sua casa, do seu escritório, você consegue acessar o processo. Então, esse é o momento em que o perito, ele recebe a nomeação. Aí, daria mais uma outra live, viu, Rodrigo, para a gente falar de como que ele recebe, como é que ele fica sabendo se ele foi nomeado ou não. Mas o fato é, ele recebe uma intimação dizendo, senhor perito, o senhor foi nomeado no seguinte processo. E a partir desse momento, ele acessa o processo. E aí tem toda uma técnica, né? Eu desenvolvi um método para acessar determinados documentos que vão possibilitar que o perito identifique qual é o assunto e aí ele pode fazer o seu aceite ou a sua escusa. Então, esse é o caso do Adler. O Adler, ele é engenheiro ambiental. Prestem atenção na formação. Ele é engenheiro sanitarista e ambiental. E ele foi nomeado nesse processo. Qual é o assunto desse processo? É uma ação civil pública movida pelo Ministério Público contra terceiros, alegando intervenção irregular em área de preservação permanente, e o Ministério Público está pedindo a demolição das obras e a reparação, a recomposição do meio ambiente degradado. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês, só para vocês visualizarem o que eu estou falando. Então, nós vamos lá para a página 29, ó. Então, essas foram as fotinhos apresentadas pelo Ministério Público. Antes do Ministério Público entrar com a ação judicial, a ação civil pública propriamente dita, geralmente ele instaura um inquérito civil. Provavelmente todo mundo já ouviu falar em inquérito civil, né, do Ministério Público. Então, o promotor instaura um inquérito civil que tem o mesmo objetivo do inquérito policial, do inquérito penal. Só que o inquérito policial investiga crime, e é lá que os nossos CSIs, os nossos peritos criminais vão trabalhar, né, ajudando os investigadores na composição do crime. Aqui, o inquérito civil investiga dano causado ao meio ambiente, que é o inquérito civil de natureza ambiental. Então, o Ministério Público já investigou, já se conscientizou, tem dano e foi o fulano. Ele entra com ação civil pública. Então, aqui, ele pede a demolição disso que vocês estão vendo, dessas intervenções, que, segundo o Ministério Público, estariam em área de preservação permanente. Pergunto para vocês, o que que o juiz entende de área de preservação permanente, de borda da calha do leito regular? O que que ele entende de reserva legal, de fauna ictiológica, ictiquem? Mas todos esses são assuntos relacionados com a área ambiental, que quem vai julgar é o juiz. Por isso que ele precisa do perito. Para ir para campo, o perito é o braço técnico do juiz, que vai para campo identificar as alterações e escrever aquilo num documento chamado laudo pericial, de uma forma que o juiz, quando lê, ele entende. E aí ele pode sentenciar. Então, olha a importância do perito e do laudo pericial num processo judicial, né? Por isso que a gente diz que o perito, ele auxilia na justiça, porque ele é o juiz em campo, só que ele é o braço técnico do juiz, ele é da confiança do juiz. Então, aqui, neste caso, o juiz determinou uma perícia para verificar se, de fato, essas intervenções são regulares ou irregulares e se elas estão nessa tal área de preservação permanente. Esse foi o objeto da perícia. Bom, para direcionar a perícia, o autor da ação, nesse caso desse processo é o Ministério Público, e também o réu, podem formular perguntas para o perito, para que quando ele vá a campo, ele vá direcionado para responder aquelas perguntas. Essas perguntas nós chamamos de quesitos. Então, olha lá, deixa eu mostrar os quesitos que foram formulados pelo Ministério Público. Tudo isso fica dentro do processo, tá? Então, aqui, ó, esse é o despacho saneador. Aqui é o despacho saneador, é o juiz mostrando onde é que está o problema. Então, ó, o juiz, ele tá dizendo, olha, defiro a prova pericial, ou seja, o juiz falou, é verdade, Ministério Público, tô na dúvida se o que você está alegando é real, porque o réu tá dizendo que não é área de preservação permanente. E agora, um diz que é, o outro diz que não é. O juiz não entende da técnica, então ele precisa do perito. E aí ele nomeia o nosso perito para fazer a perícia. Bom, aí o nosso perito, olha o processo e vai aceitar. Aí ele faz uma petição de aceite, só que lembra da formação dele? Ele é engenheiro sanitarista e engenheiro ambiental. Acontece que ele precisa identificar se lá é uma área de preservação permanente, se houve intervenção em vegetação nativa. Pergunto, com essa formação que ele tem, ele pode identificar se houve intervenção em vegetação nativa, qual era o estágio sucessional daquela vegetação, biomas e outras questões mais que vocês têm que avaliar em flora? Uma pergunta para todo mundo. Não pode. Lembra dos limites profissionais? Ele está limitado à área de formação dele. Então, por isso que na petição, essa é a petição do perito. Aí ele me manda e eu faço algumas observações, né? Nesse caso, o que que ele fez? Ele traz para trabalhar com ele, então o perito chama uma pessoa que tenha atribuição técnica para auxiliá-lo na perícia, que nesse caso foi o Eduardo, eu indiquei, era um colega que atuava na área, que é um engenheiro agrônomo. Opa, agora tudo bem, agora ele também pode fazer. E aí ele apresenta a petição, dizendo para o juiz que fica honrado com a nomeação, mas que determinados aspectos da perícia ele não pode fazer sozinho. Aí ele vai precisar de um profissional com uma formação específica para aquilo. Então, voltando lá para o comecinho da nossa conversa, Rodrigo, por que que eu acho fascinante trabalhar com as perícias? Porque a perícia ambiental, ela é inclusiva. Dificilmente uma perícia ambiental vai ser feita por um único profissional, o que faz com que este perito não se sinta abandonado sozinho. Ele sempre vai ter outros profissionais que vão compor uma equipe.
Sim, isso é muito interessante, professora. E aí eu tava pensando aqui enquanto você apresentava, né? Pessoa, puxa, às vezes pega um caso, e é isso que vocês abordaram, é muito multidisciplinar, né? Ele vai pegar um caso de uma alteração irregular, numa área de declive, então às vezes ele precisa chamar um geólogo para fazer um parecer, para dar um parecer, um biólogo talvez para oferecer uma opinião em relação a uma vegetação que está ali. Então, é nesse momento, né, após a nomeação, que ele vai faz a petição para o juiz e fala: olha, consigo atender tais e tais coisas, mas vou precisar de tais e tais profissionais e tudo. E aí, o juiz vai dar um parecer disso: ah, certo, é assim que funciona a conversa.
É mais ou menos. Na verdade, quando ele apresenta essa petição, ele vai dizer quais são os honorários dele, a estimativa de honorários, já compondo todos os serviços, inclusive o valor dos honorários daqueles profissionais que ele chamar para compor a equipe dele, né? E aí o juiz vai determinar que as partes se manifestem sobre aquela petição. Vai pedir para que as partes vejam se procede o que o perito está dizendo, que envolve várias áreas do conhecimento, e as partes também, o autor e o réu, vão avaliar se os honorários são aqueles honorários de mercado, né? Se ele não está extrapolando, né? Então, aí o juiz vai deferir: olha, tudo bem, procede, pode seguir com a perícia. E o legal também é que a gente pode pedir o adiantamento de parte dos honorários, até porque se você tiver que fazer análises, o laboratório não quer saber se você é perito ou não perito, você é cliente e tem que pagar o laboratório. Por isso a gente consegue pedir uma parcela dos honorários de forma adiantada. Mas isso que você está falando é esse caso aqui, que é o segundo caso que eu quero mostrar. Esse caso é disposição de resíduos de forma inadequada e intervenção em vegetação nativa. O nomeado foi o Fabiano Faria, que é administrador de empresas e técnico em meio ambiente. Então, olha, pela formação e pelo assunto, vocês já se perguntam: será que ele tem atribuição técnica para fazer o que eventualmente pode ser demandado dele? Vamos dar uma olhadinha. Também separei aqui a página onde tem algumas fotinhos, só para vocês sentirem um pouquinho de drama. De novo, é uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do município lá da comarca de Piraquara, no Paraná, contra algumas pessoinhas que fizeram isso aqui, ó. Então, segundo os réus, era um lugar de depósito temporário de resíduos, não era um aterro. Mas, segundo o Ministério Público, era um aterro e houve intervenção em vegetação. Vocês estão vendo as fotinhos? Está passando, Rodrigo? Está tudo bem?
Tranquilo, tranquilo.
Sim. Bom, esse é o cenário, já deu para ter uma ideia. Lembra que eu falei dos quesitos que o autor e o réu formulam perguntas para direcionar a perícia? Vamos dar uma olhadinha nos quesitos que foram formulados pelo Ministério Público neste processo. Lembrando que o perito judicial nomeado pelo juiz é um administrador de empresas e um técnico ambiental. Então, vamos lá ver os quesitos do Ministério Público, ó. Então, o Ministério Público apresenta os quesitos na forma de uma petição lá no processo. Os quesitos são essas perguntas aqui, ó. Eu já grifei perguntas relativas à área objeto aqui da Brasil Bioma, né, que é flora. Então, olha lá. Mas ó, olha esse quesito primeiro, ó. Caracterize a área localizada na rua XXXX, onde ocorreu a disposição irregular de resíduos, descrevendo detalhadamente as características topográficas, morfológicas, geológicas da área. Apresentar mapas com malhas de coordenada, ou seja, não é qualquer profissional também que responde esse quesito número 1. Aí vamos lá para o quesito, opa, para o quesito 4. Está dando para ver ou eu preciso ampliar um pouquinho mais? Melhorou?
Tá, eu tô conseguindo. Aqui minha tela ela é menor, eu acho que quem está pelo YouTube pode colocar a tela inteira, então acho que vai ficar bem claro. Então,
vamos ver o quesito número 4 do Ministério Público. Para o perito responder, o perito tem que responder essas perguntas no seu laudo pericial, ó. A área utilizada para a disposição dos resíduos sólidos possui autorização ambiental para exercer atividade no local? Foram cumpridas as normas ambientais para a disposição dos resíduos na área em questão? Então, aqui, olha, a gente vai precisar de um profissional que atua, que saiba identificar os resíduos, fazer a caracterização, a classificação dos resíduos. A gente tem uma LBR para isso, vamos lembrar. Bom, vou mandar um pouquinho mais. Olha esse quesito 11 aqui, ó. Houve afetação ou desmatamento de vegetação nativa pertencente ao bioma Mata Atlântica? Buscarem imagens de satélite, fotos anexadas aos autos e vistorias de campo. Ou seja, o Ministério Público já está dizendo, ó, não basta simplesmente você dizer, eu quero que você me traga a prova, porque o perito não alega, ele prova. Se sim, através das imagens de satélite e diagnósticos dos maciços de vegetação das adjacências, efeito de bordadura, quantificar e qualificar a área eventualmente afetada por estes desmatamentos, assim como o estágio sucessional da vegetação suprimida ou afetada. Pergunto, um administrador de empresas pode fazer isso? Não. Mas ele foi
Acho que
nomeado.
não.
Não pode, né? Não pode. Mas ele é o perito. Então, o que que ele tem que fazer? Ele precisa ler o quesito, identificar qual é a demanda que surge dessa pergunta e, por conta disso, trazer o profissional adequado para compor a equipe dele. Agora, eu pergunto para vocês: por que que o juiz nomeou o administrador ou o técnico ambiental? Duas coisas me ocorrem a princípio. Por quê? Esse administrador técnico ambiental já é da confiança do juiz, já fez outros laudos, e o juiz sabe que ele não vai trabalhar sozinho, ele entende da área ambiental, entende que essas particularidades vão exigir a formação de uma equipe de multidisciplinar, ou ele nomeou o administrador porque não tem um biólogo, um agrônomo, um florestal, ou outros profissionais para fazer essa perícia. Neste caso aqui, eu sei que foi o primeiro. Por quê? Porque olha que bonitinho. Olha que. Ah, deixa eu mostrar esse outro quesito aqui, ó, que é o quesito 2. Em caso positivo, tal vegetação preteridamente existente, ou seja, aquela vegetação que tinha hoje não tem mais, é do bioma Mata Atlântica. Então, ou seja, assuntos relativamente à flora, a exatamente aquilo que vocês aprendem aqui com o Rodrigo a fazer, né? Bom, aí ele faz a petição de aceite. e diz para o juiz: Excelência, eu fico muito honrado com a nomeação, muito obrigada. Mas ó, que bonitinho, ó. Tendo em vista a natureza, essa é a petição do administrador dizendo que aceita a perícia. Tendo em vista a natureza e complexidade dos trabalhos periciais em matéria ambiental, por envolver mais de uma área do conhecimento, se faz necessário profissional com atribuição técnica específica para auxiliar a perícia. Ou seja, ele trouxe a Daniele, que é uma geóloga, porque vai ter que ter análise de solo, no caso, e trouxe também o Fabrício, que é biólogo, inscrito no CRBio, sob número tal, para compor a equipe dele. Então, isto é fazer perícia na prática. Na verdade, esses são os trabalhos preliminares, né? Então, fazer o cadastro, receber a nomeação, estudar o processo, dizer se aceita, se não aceita, compor uma equipe multidisciplinar, isso é o que eu chamo de pré-campo. É todo o trabalho que antecede o campo. Aqui, ele agora vai fazer a estimativa de honorários para apresentar para o juiz, mas esse é o trabalho do perito. É exatamente isso que vocês fazem na consultoria, só que vocês fazem para o cliente. Aqui, a gente vai fazer para o juiz. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, só para dar um gostinho do que é a perícia. E aqui eu volto para responder eventuais dúvidas, as manifestações.
Está rolando aqui no chat até uma conversa, né? A Gabriela comentou, né, se ela pode montar uma equipe e outros fazem, onde um fica responsável pelo campo e outro pelos relatórios, né? E aí a Giovana comentou que o perito não pode designar a vistoria e campo para outra pessoa, então tem que ser ele mesmo acompanhado dos assistentes técnicos. Então o pessoal tá conversando aqui, tá debatendo, é isso mesmo, né? Então o perito ele não pode, assim, meramente subcontratar, falar, ó, faz o serviço e me manda o relatório para revisar. Nada disso.
Não, não. Cada um vai ter a sua parcela, né? Então, o perito, ele é nomeado porque ele é da confiança do juiz. Lembra que esse administrador, ele também é técnico ambiental. Então, ele tem uma parcela de atividades que ele mesmo vai desempenhar. E nessas atividades, ele é o responsável. Agora, na caracterização da flora, essa, ele precisa de um terceiro. E esse terceiro vai ficar responsável por esse trabalho. Mas quem é o perito? Não é nem o geólogo e nem o biólogo. É o administrador. Ele é o perito do juiz. Então, como vai ser a função daqueles outros profissionais? Fazer os levantamentos, entregar os relatórios e o perito vai anexar no laudo dele e entregar para o juiz. Mas ele tem que acompanhar todas as vistorias. Não, não pode terceirizar. Ele tem que acompanhar.
Mas uma coisa interessante que me vem quando ela traz esse caso... a gente tem um parceiro de trabalho que, inclusive, fez uma perícia com a gente nesse esquema também, né? A Adriana também conheceu. E eles trabalham sempre em dois também, o Demis e o André. E os dois são biólogos também. E o Demis é o cara especialista, não que o André não seja também, porque depois de tantos anos trabalhando junto, mas o Demis é assim, todo mundo quer falar com o Demis. Só que o Demis detesta escrever relatórios, né? Laudos, ele não gosta de escrever. Então, eles trabalham muito bem juntos, porque o André faz os laudos, o Demis chega lá e fala, olha, você vai fazer isso, é isso, 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 o caso. Aí o André faz as imagens, o André trabalha com toda a parte também de geoprocessamento, ele acabou se especializando nisso também, ele é biólogo, mas também faz a parte das imagens. Então, eles se complementam muito bem nesse sentido, mas, obviamente, o Demis sabe e confia, e ele está ali também como responsável de que aquele trabalho está sendo feito de acordo com o conhecimento técnico dele, né? Então, mas
é uma equipe, né? É uma equipe, é uma dupla, é uma equipe que trabalha junto. Né?
Exato, eles são uma dupla que eles se complementam muito bem nesse sentido, seja para qualquer tipo de trabalho, né? Porque é isso, o Demis gosta muito de campo, mas não gosta das partes administrativas. E o André gosta muito dessas partes administrativas. Também vai a campo, né, para ver e tudo mais, mas ele que gosta de mexer nas imagens e fazer relatórios e etc. Então, eles se complementam muito bem. É bem legal, assim, o jeito deles trabalharem.
É, É que nesse caso, o André funciona mais ou menos como se fosse o estagiário, né, dele. É assim, você vai para campo, faz todo o seu trabalho, traz e pede para alguém digitar, olha, vai lá, busca aquela imagem, leva o documento, né? O nome dessa pessoa não aparece na equipe, né? Porque é o teu apoio. É diferente ali da geóloga, do biólogo, esses vão aparecer e tem que. Uma das minhas recomendações é, você tem que dizer para o juiz que a tua formação ela é limitada. E isso é uma característica muito própria da área ambiental. Muito diferente das perícias de engenharia civil, de avaliação, por exemplo, ou das perícias médicas, onde o perito nomeado é aquele profissional. Ele dá conta de tudo porque é perícia médica. Então, ele faz e acabou. O perito de engenharia de avaliação, ele vai para campo, faz a avaliação e acabou. Não precisa de outros profissionais. Agora, e na área ambiental? Depende. Né? Eu posso ter aí uma mega. Olha o rompimento da barragem de Brumadinho. Quantas áreas do conhecimento estão envolvidas? Então é importante que o perito diga isso para o juiz e mostre por quê, né? Quais são os limites das profissões. Mas é possível e a gente tem feito isso nos nossos
Legal,
trabalhos. É.
muito legal.
Só uma observação, né? Porque vai que isso. A gente está na internet, né? É, o André não é, pelo, né? O André, nesse caso, a Adriana fez a comparação, mas André, você é um baita profissional também. Não é só, claro que estagiários também são profissionais, então devem ser tão respeitados quanto, mas só para, né? Se não vai que um dia o
Não,
André vê isso,
já viu, tira do contexto,
André, você também é um baita profissional.
vai
Eu não
tirar do contexto, não.
Ele não é um estagiário, ele é um profissional. Só que ele não é o perito é o outro rapaz, né? Foi
Que
isso. Isso
legal, muito
acontece
bom.
também ao contrário, né? A Adriana fez essa analogia com analogia, né? Essa referência com estagiário, mas também acontece ao contrário, né, Adri? Profissionais que ainda não estão seguros suficientes para fazer um tipo de trabalho, mas chamam uma pessoa com muita experiência já, né? Que já tem segurança e sabe do que está falando. Para auxiliar naquele trabalho, você se sente confortável, né? Confiante com aquilo, mas é o seu nome que está indo ali, né? Então, esse profissional está te dando a base para você fazer. Então, pode ser que você contrate alguém para te auxiliar para que você siga. Quer dizer, depende muito, né? Cada um.
Eu vou dar um exemplo, né? Então, quando eu estava na minha formação na área ambiental, eu ainda estava em formação, eu conhecia muito pouco, mas os clientes começam a aparecer. É impressionante, você dá o primeiro passo e o universo conspira, né? Um vai indicando o outro. E havia casos que eu realmente não dominava, né? Então, o que que eu fazia? Eu tinha um guru, que era o meu mentor, né? E eu ligava para ele. Escuta, olha, eu tenho um assunto assim assim, vamos nos reunir? Aí eu pegava aquele assunto todo, levava para a reunião e eu pagava a hora técnica dele, a hora jurídica, no caso, porque ele também era um advogado que já atuava na área ambiental. E aí ele me ajudava a construir a tese. Parte dos meus honorários, eu, Adriana, pagava para ele, mas ele não aparecia para o meu cliente. Né? Então, eu é que cuidava do processo, fazia a petição, defendia eventualmente o cliente, mas ele me dava esse suporte, é isso que a Fernanda falou. Então, essas pessoas de apoio, elas não podem, né, aparecer para colocar a estimativa, ó, excelência, eu tenho um guru aqui, ele vai custar X por hora, né? Não, isso é
Sim.
uma questão da pessoa. No caso,
Legal.
a Adriana já foi muito minha guru, muitas vezes. E aí, Dri, socorro, vem aqui. E apareça como guru, vem
Aliás,
salvar.
por conta disso, eu nomeei uma parte da minha aula, né, do curso de perícia. Lá na pós também, os alunos, eles têm uns slides que eu chamo assim, fui nomeado e agora? Por quê? Porque eu já recebi de e-mail assim, professora, fui nomeada e agora? Com um monte de pontos de interrogação, quase com um desespero assim, da pessoa.
Agradeça, né? Que bom que você foi nomeado, né? Na verdade é essa, né? Que legal.
É. É.
Pegar a última perguntinha aqui, para a gente trazer e responder a Fabiane. A equipe sempre precisa ser definida e peticionada pelo perito antes da execução do laudo pericial, quando necessário, ou pode aceitar a perícia e depois indicar no laudo a equipe multidisciplinar?
Então, Fabiana, ótima tua pergunta, muito obrigada. Fê, posso? Já pulei à frente, né?
Por favor, não, mas por favor.
Então, olha só, tudo que a gente está falando aqui é sobre perícia judicial, a nossa base está numa lei chamada Código de Processo Civil. Acontece que a legislação, ela não prevê tudo, ela não prevê todas as situações. Né? Então, a legislação, o Código de Processo Civil, ela não foi feita especificamente para perícias ambientais. Perícia ambiental é algo muito novo, apesar da lei ter sofrido uma alteração em 2015. Então, o que que a gente tem que ter, tem que fazer? Tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso e entender o espírito da lei, né? Então, por que que o juiz nomeia o perito e abre para as partes a possibilidade de checar se o perito não tem suspeição, impedimento, que são qualquer circunstâncias que possam retirar a imparcialidade do perito. E isso se estende também à sua equipe. Então, por isso, não está na lei, entende, Rodrigo? Não está na lei, Fabiana. Mas eu altamente recomendo os meus alunos e recomendo você, se está assistindo a gente, a, se você tiver que formar uma equipe multidisciplinar, indique na petição de aceite, quem são os profissionais, o nome, a formação, o número do conselho e justifique por que a presença dele. Porque as partes e também o juiz eventualmente podem questionar.
Entendi. Muito bom. Maravilha. Fernanda, quer concluir alguma coisa dessa fala? Tudo certo? Beleza?
Tudo
Bom. Muito bom. Maravilha. Você vê quando o papo é bom, a prosa é boa, 1h15 aí passa rápido demais, né? Uma conversa muito legal. Que bacana. Vamos para as nossas considerações finais. Eu acho que nessa live a gente conseguiu passar, né, vários insights. Eu acho que essa foi algo bem legal, né, para quem está na perícia, talvez. Pensar de uma forma diferente o que está fazendo, ou para aqueles que querem se inserir, né, ou que ainda nem sabiam que existia essa oportunidade de trabalho, e começar a pensar sobre, né? E eu acho que é muito legal vocês também falarem dos cursos que vocês oferecem, né? Para quem vem da rede de vocês para essa live, está conhecendo a Brasil Bioma pela primeira vez, quando vocês precisarem de qualquer questão, eu sou um biólogo muito mais botânico. Se eu for contratado para fazer uma perícia para fazer algo sobre animais, zoologia, aí o Rodrigo, não sei não. Eu sou botânico, me especializei em botânica e há mais de 10 anos ensino as pessoas a identificar planta, que é a minha especialidade, classificar a vegetação. Estamos, inclusive, fechando um treinamento que a gente oferece, um pacote vitalício bem legal, que está abaixo aqui do vídeo, na descrição do vídeo, para quem tiver interesse em conhecer. E eu queria que vocês falassem um pouquinho desses cursos. Vocês comentaram ao longo da live, falou do curso e tal. Fala um pouquinho, Fernanda, dessa solução que vocês oferecem para ajudar as pessoas nesse caminho da perícia.
Sim, só antes uma observação, que esse biólogo botânico já faz muita perícia, só precisa vir para a perícia judicial agora,
Sim.
porque a perícia judicial precisa muito deste biólogo botânico.
Sim.
Eu até brinco, a gente falou dos biólogos hoje, né? E o pessoal da biotrópica também, eu tenho muito vocês como referência dentro da biologia, né? E espero que os outros biólogos também tenham você na botânica e o pessoal da biotrópica lá na fauna. E eles foram um também que a gente foi fazer live e aí veio em peso, tá? Beleza, então vamos todo mundo para o perito. Então agora falta você. E na verdade a gente já fez até uma live no MAP, né, Rodrigo? Uma vez você, inclusive, obrigada por você ter ido falar com a
Imagina,
gente lá,
sempre à
compartilhar
disposição.
seus conhecimentos, e a gente falou bastante sobre isso, né, também, dos trabalhos que vocês fazem como consultor de fauna, falei de
Flora.
fauna na minha cabeça, de flora e de botânica, que é extremamente já aplicado à perícia. Então, por favor, venha.
Com
E todos
certeza.
também, né? Mas daí, então, especificamente do curso, nós temos uma parceria, né, com a professora Adriana, e com a Rede Peritos Ambientais, que a professora Adriana está à frente, também depois peço para ela falar um pouquinho sobre. Mas a gente tem um curso chamado Perícia Ambiental na Prática, e a gente transformou, há alguns anos, a gente transformou esse curso em online. Toda a metodologia da Adriana a gente esquematizou num formato online para conseguir atingir o Brasil todo. Eu vi até que a gente tem alguns alunos que estavam acompanhando aqui, a Prática está sempre junto em todas as lives, uma querida. Que ela mandou, ah, os três juntos, que bom. É também uma profissional incrível. E a gente, então, já está há algum tempo aí com esse curso, né, Dri, nessa estrada aí, levando o curso Perícia Ambiental na Prática para o Brasil todo, e inclusive estamos com inscrições abertas. No final das contas, foi, casou certinho, né, Rodrigo? Foi super sem querer, no final,
pois
foi
é.
Sem querer mesmo, mas casou certinho na semana que a gente está com inscrição aberta. Então, nesse momento que a gente está fazendo a live hoje, né, não sei em qual momento as pessoas vão ver, né, porque por conta da gravação, mas sim, a gente está com inscrição até amanhã, dia 16 de abril, sexta-feira. E então, fica o convite para todo mundo que, saber mais sobre o curso, aproveitar e se inscrever, porque a gente vai fechar as inscrições agora na sexta, né, estamos fechando as inscrições, que já é amanhã. E entrar no link é queroviverdeperícia.com.br, se de repente puder compartilhar também aí nas mensagens. E lá tem todas as informações sobre os módulos, o conteúdo que você vai receber. Assista o vídeo inicial, que a gente fala bastante também sobre esse universo da perícia, mas descendo a página tem todas as informações sobre o curso. E vai ser um prazer ter vocês com a gente lá na comunidade, porque a gente tem o curso, então, Rodrigo, só para explicar... A gente tem um curso que é na plataforma, tem as videoaulas, estão lá disponíveis, vai liberando semanalmente, tem vários bônus, e dentre esses bônus também que a gente oferece, a gente tem a comunidade, a gente tem uma comunidade, sim, né, que é em parceria, MAP e Rede Peritos Ambientais, que é a comunidade O Grande Elo Peritos Ambientais, que a ideia é ser a conexão entre peritos, em que as pessoas troquem, tragam os casos, a gente interaja, a comunidade mesmo se ajude, forme essas equipes, encontra esses profissionais, a gente tem essa base de apoio e aulas ao vivo mensais de acompanhamento, que a professora traz atualização, estudos de caso e etc. E aí, então, quando você se inscreve, você ganha, nesse momento, a gente está fazendo, você ganha 6 meses gratuitos da comunidade, depois pode renovar, você pode continuar lá com a gente. Mas vários outros bônus, então vai lá
e
conhece mais sobre o...
Essa comunidade é muito bacana, a gente oferece também no nosso consultor pro, que é essa interatividade, possibilidade de tirar dúvidas, isso é muito importante, imagina o perito ali, aquele início de carreira, muitas dúvidas surgem, né? Então essa oportunidade de você tirar, puxa, na botânica, que planta é essa, que estágio é esse, né? Então ter esse apoio de alguns de parceiros dessa forma que a internet oferece é muito legal, parabéns aí pela iniciativa e pela estrada que vocês estão construindo aí na perícia, viu?
É, começando já também com vários casos, né? Quem já estava com perícia há mais tempo, né, Dri? Isso é muito legal. Na comunidade, o pessoal traz os casos. E aí a gente faz os estudos de caso com os casos de quem está lá. Então,
muito legal.
É bem rico mesmo, é bem legal.
A gente coloca a mão na massa, né? Eu falo para ele, que quem é a próxima vítima aí? Quem foi nomeado, traz aqui o caso. Aí eu compartilho a tela e aplico o método com eles. Então, tem muitas pessoas que estão inseguras e fazem o passo a passo, né? Porque ali elas estão vivenciando. É mais ou menos isso que eu fiz aqui, só que a gente vai vendo documento por documento. E também na comunidade, as pessoas colocam as dúvidas lá, né? É uma comunidade fechada no Facebook, então eles interagem. E a gente está muito feliz, né, Fê? Porque eles estão interagindo. Então, os alunos, um auxilia o outro. E eu e a Fernanda, a gente só fica lá, supervisionando e feliz, né? Com o coração assim, vibrando.
Sim.
É muito gostoso, né? Perceber, não é? Rodrigo, você como educadora, é muito gostoso ver... Porque o que eu falo para os alunos? Eu não quero que vocês fiquem escravos da gente, seguindo, né, ali, dependendo da gente. A ideia é vocês alçarem voo. Então, quando a gente vê eles conquistando o espaço deles, é muito gratificante.
É muito legal. Que legal, muito bom. E o Rede de Peritos Ambientais, então, professora, então, é essa comunidade? Você não falou, fala um pouquinho do que é essa rede?
A rede, então, a Rede de Peritos Ambientais foi, ela foi criada por mim, eu sou a idealizadora, mas eu quero que ela alce voo. Porque a ideia da rede é ser uma comunidade, um espaço de conexão entre os peritos, sejam eles peritos judiciais ou extrajudiciais. Por exemplo, no estado do Espírito Santo, se tem alguém aqui do Espírito Santo assistindo, Espírito Santo ainda hoje, eu estou falando hoje, 15 de abril de 2021, ainda não criou o cadastro de peritos, não tem. Então, como que os juízes vão te achar? Meu caro, você tem que fazer a via sacra. E por que via sacra? Porque tem juiz em juiz. Olha que bonitinho. Nós temos um aluno, o Robson, e ele é do Espírito Santo. Um dia chegou uma nomeação para ele numa perícia. E ele falou, professora, mas não tem cadastro de peritos no estado do Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo. Aí eu falei, pergunta para o juiz, como que ele te encontrou? Ele encontrou pela rede, né?
Ele
Então,
falou, eu fiz a via sacra. Da onde que apareceu essa nomeação, né?
ele nem fez a via sacra, exatamente. Então, o que que aconteceu? A juíza era uma juíza. Claro que não deve ter sido ela, deve ter sido o assistente, né? Procurando, encontrou a rede Peritos Ambientais, que é uma vitrine. Nós temos uma vitrine com a fotinho, a formação do perito, né? E uma breve descrição. E os peritos estão organizados na rede Peritos Ambientais, que é no site, por região e por estado. Então, a pessoa que precisa de um perito vai lá e busca. Este cadastro é totalmente gratuito. A única exigência que eu faço é que ele tenha feito algum curso comigo, em alguma instituição, né? Porque é importante que ele esteja ali sabendo o que ele está fazendo.
Com certeza. Que legal, muito bom. Ó, só elogios. Na verdade, eu vou fechar esse nosso bate-papo aqui com a sugestão do Daniel. Ele falou: que tal um segundo tempo da live e outra oportunidade com mais estudos de caso? Aí, ó, fica como uma sugestão para um próximo encontro. Que legal, Daniel. Obrigado aí pela sua participação, viu? Agradeço
Maravilha.
a
Deixa
todos.
só, Rodrigo,
Pode
deixa
falar?
só acrescentar mais uma coisinha. Olha só,
À vontade.
o que você faz que é trazer esse aspecto técnico é justamente o que eu sinto como professora também, só que da área do direito e da perícia, que os técnicos, quando eles saem da graduação, eles saem com essa necessidade, que é a instrumentalização. Então, curso como o seu vem como se fosse uma perícia avançada, sabe? Então ele aprende comigo o passo a passo, como se credenciar, o que é processo, como é que faz, como peticiona, o que lê, o que que ele tem que colocar no laudo. Mas na hora de ir para campo, botar a mão, fazer efetivamente a caracterização, a identificação, aí ele precisa de cursos dessa natureza, dessa
Sim.
formação, dessa complementação.
Isso que a gente
Então,
estava
nós
falando,
vamos
como
e saber
complementar, de
conversar,
linkar, né?
né?
Como é complementar, né? Como os cursos são complementares.
Sim, com certeza. E
Exatamente.
também saber conversar com o técnico, né, professora? Ele entender, por mais que ele pode não ser o especialista, mas nosso curso, por exemplo, instrumentaliza para ele poder dialogar. Falar, ah, mas o que que você viu? Eu acho que esse bate-papo também é muito importante, com certeza.
Exatamente, e por isso, Rodrigo, eu já vou fazer o convite aqui. Online, a gente só vai fechar uma data se você aceitar. Eu gostaria muito de conversar com você lá na nossa rede Peritos Ambientais. Nós temos um canal no Instagram, no Facebook, e eu gostaria que você viesse conversar com os nossos peritos lá.
Claro, será um
No
prazer, com
YouTube
certeza.
agora também.
É
Aleluia,
verdade.
finalmente! A gente está assim, vai, vai!
Com certeza, vai ser o maior prazer levar o conteúdo para os peritos, bater um papo com eles, com certeza.
Muito
Vamos
e
marcar,
obrigada
com
pelo
certeza.
convite. Muito
Valeu.
agradecida pelo convite.
Professora Adriana, obrigado. Fernanda, parceira de longa data aí, já. Contem comigo no que for necessário, sorte, sucesso, saúde, né? Acho que é uma coisa que a gente precisa bastante nessa época.
Precisamos.
Saúde para todos que nós amamos, para o Brasil, que a gente está precisando de muita luz, a verdade é essa. Até uma próxima. Tudo de bom, viu?
Obrigada, Rodrigo. Obrigada a todo mundo. Beijo e até mais.
Valeu.
Gratidão, obrigada, boa noite.
Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau a todos.